Muito bem, para falar desse mercado e do que anda acontecendo com preços, tanto do boi quanto para carne bovina, está aqui comigo hoje o meu amigo Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPE. Seja bem-vindo mais uma vez, Thiago. Obrigado por nos ajudar a entender a dinâmica de precificação numa semana que começou quente, parece que deu uma esfriada, mas qual que é a sua percepção da semana para os negócios com a arroba do boi gordo, Thiago?
Olá, olá amigos, Notícias Agrícolas. Muito prazer estar novamente aqui, falando sobre pecuária, falando sobre mercado. E realmente a gente tem um cenário, né, fecha a semana, né, e começa basicamente essa semana de feriado, semana curta, né, vamos dizer, a terceira semana do mês, bem aquecido, o mercado bem equilibrado, tá? Cotações valorizando em praticamente todas as praças brasileiras, né? Muito devido a um cenário, a gente comenta daqui a pouquinho o mercado externo, mas muito devido também ao mercado interno, né? Frigoríficos aproveitando para abrir preços maiores, valorizações, né? Principalmente na segunda-feira, buscando, obviamente, antever todo esse feriado e colocar essa carne no mercado. E o consumidor brasileiro, sim, ele realmente demandando, né? Por mais que a gente tenha sempre um reflexo do primeiro semestre um pouco mais frio, o brasileiro, obviamente, ele está no mercado e dado os preços da carne no atacado. Então, tem uma valorização, sim, uma valorização positiva, né, dos quatro cortes, vamos dizer assim, traseiro, dianteiro, ponta de agulha, e falando da carcaça casada. Então, realmente, a gente observou essa valorização devido a essa sustentação também no mercado doméstico, assim como no mercado externo. Mas o mercado doméstico, principalmente esses primeiros dias, realmente vieram bem.
Essa valorização, Thiago, ela justifica uma sustentação aí de pagamento para os preços da arroba? Pode ser uma surpresa boa ainda para a segunda quinzena, enfim, como é que vocês estão avaliando aí essa questão da valorização da carne, né? Principalmente olhando o atacado hoje, e essa relação da precificação da carne com a arroba do boi?
Olha, o boi, né? Vamos falar o boi, a carne casada, né? Carcaça casada, o boi casado, a gente está falando de um preço que fechou ontem, né? Não a média do mês, mas fechou ontem a R$ 23,61 o quilo e 61 centavos. Eu estou falando de uma arroba de R$ 354, né? E claro, quando eu pego o indicador do boi gordo, variando aí entre os seus 325, 330, né? A gente está observando negócios de 335, tem já no estado de São Paulo, como no Mato Grosso 330, Mato Grosso do Sul 300, Goiás. Arroba também aqui em São Paulo, próximo dos 340. Então, sim, tem uma relação ainda, está favorável para a carne, mas que ela ajuda a puxar o preço do boi gordo, né? Como a gente disse, o frigorífico, ele abriu pagando mais, tem, obviamente, a necessidade de completar a escala, tem a, vamos dizer, a disputa por esse gado, né, mais padronizado. A gente sabe que a gente começa a entrar num período um pouco mais difícil, né, do ano. A gente tem o final da safra aí ao longo do mês de março, as chuvas, por mais que algumas regiões estejam chovendo bem, isso daí já começa a impactar em termos de clima mais a menos, o frio, produção de pasto. Então, a quantidade de gado padronizado encontrado pela indústria realmente faz com que ela abra preços maiores, dado o consumo interno e externo. Então, a valorização da carne, essa relação deve favorecer sim uma precificação boa ao pecuarista. Esperar isso para a segunda quinzena é sempre uma incógnita, dado, obviamente, como vai ser essa demanda ao longo desse feriado, né? Vou falar do feriado porque é um feriadão mesmo prolongado. Além da Páscoa, a gente tem uma segunda-feira, em alguns outros estados até quarta-feira é feriado. Então, a gente pode ter uma dinâmica interessante nesse período, até justificado pelas altas aqui recentes do boi gordo e da carne. Mas a gente sabe que segundo semestre dá uma esfriada. Então, eu acredito que esse repasse, essa valorização seja repassado, senhor pecuarista, como está sendo. Mas a gente tem que ficar atento aí o que vai acontecer, principalmente na semana que vem.
E é importante você trazer para a nossa discussão essa questão do feriado, né, Tiago? Porque o comportamento de enxugamento dos estoques vai fazer com que os frigoríficos voltem ou não agressivos às compras para o segundo semestre, para a segunda quinzena, né?
Sim, perfeito. Vale lembrar que o feriado tem frigoríficos que já param de abater quinta, sexta-feira, voltando talvez no sábado. E aí eu caio numa segunda também de feriado nacional. Então tudo isso impacta. Ah, o frigorífico pode abrir, pode pagar um bônus, etc. Ok, mas a gente sabe que a gente tem uma, vamos dizer assim, uma parada, né, na linha de abate. Então, essa antecipação também é justificado eu abrir negócios até para antever. Então, vai depender do estoque, mas também a gente teve esse movimento natural de um pré-feriadão, tá?
Muito bom. Vou pedir para você repetir aquela relação que foi muito interessante ali. Quanto que o preço do boi casado representa em arroba hoje, Tiago? Como é que faz essa conta?
A gente tem um preço sendo negociado a 23,61 no atacado de São Paulo, no dia de ontem. Isso representa aí 354,51, né? 354, perdão, e 15 centavos a arroba, tá? É claro, se eu pego a média do mês, que está em 22,72, eu estou falando de uma arroba de 340, 340 e 77, né? 341. Então, se eu pensar na média do mês, ele está muito mais próximo dessa lógica do que está acontecendo no mercado essa semana, né? Mas sim, a valorização pontual, ele tem uma margem que vai ser da indústria, que vai ser do atacado, até mesmo para o varejo. Mas essa é a relação. Eu acabo multiplicando por 15, então a carcaça casada que foi negociada a 23,61 ontem, que chega nos seus 354,15, tá? E
Muito
sempre
bom.
lembrando, a média do mês, 340,77.
Show de bola. Agora, Tiago, a gente falou do mercado interno, obviamente, porque o mercado interno está no foco aí por conta do feriado, por conta da necessidade de comprar animais, escalas que não conseguem se alongar por muito tempo, enfim. Mas a gente tem que entender também a dinâmica da demanda de exportação, né? Da demanda internacional. Que vem bem, né, Tiago? Dá para dizer isso. Março parecia que estava mais forte, mas abril ainda tem um momento interessante de vendas aí.
Sim, não, podemos dizer sim que vem forte, sim. As exportações elas estão num momento interessante, tá? É claro que se a gente olhar o começo de abril, né, ela veio num ritmo menor. Os primeiros dias de abril, um ritmo menor, algo em torno de 9 mil e poucas toneladas, né? Próximo de 10 mil. Aí a gente tem a segunda semana, quando a gente exporta praticamente 11 mil toneladas, né? Então, assim, há uma demanda maior chinesa nessa segunda semana, mas que a gente sente não vou dizer um esfriamento, mas sim um recuo natural de ajuste de, obviamente, oferta e demanda e precificação, mas sim que as exportações ajudaram a valorizar o preço do boi gordo. Ao longo desses últimos dias. Até a gente abre, como a gente disse aqui, a semana, com uma forte valorização chegando próximo de 330. Então é um mercado buscando esse equilíbrio de uma valorização interna, dado toda essa dinâmica de feriado, primeiro na quinzena do mês, e mercado externo. Vale sempre lembrar, a gente teve ao longo da última semana a questão do tarifaço em si, fazendo com que, sim, eu tenha um dólar chegando a 6, 6,10. US$ 1,05, e isso também precificando ou deixando a nossa carne mais barata perante ao dólar. Então, isso ajuda a entender e a dinamizar o mercado, tá?
E lembrando também que a gente já começa a perceber uma melhora na precificação da carne no mercado internacional, né? China puxando aí essa precificação, está sendo interessante aí de acompanhar esse mercado, o que pode também, no final das contas, agregar valor aí à produção ou aos resultados dos frigoríficos e, obviamente, gerar aí uma necessidade ou uma possibilidade de pagar mais pela arroba, né?
Não, com certeza. É essa dinâmica, né? Desde da briga política, econômica, né? Dos grandes players, colocando um cenário mais positivo China e Brasil, isso favorece, assim como a melhora, né? Os dados, né? Se eu não me engano, do PIB da China foram bons, a economia vem crescendo na China, isso reflete. Renda significa consumo de produto de valor agregado maior, como a carne bovina. Então são indícios interessantíssimos, né? Desde a briga de tarifas, desde uma aproximação maior da China em relação ao Brasil, assim como uma melhora da dinâmica econômica chinesa, que realmente qualquer a mais que ela compre ou qualquer a mais que se pague, isso reflete no campo, isso reflete no pagamento da arroba.
Agora, a gente já viu, Tiago, um descolamento maior aí do preço do boi chino, né, em comparação com um boi comum. Você acha que isso vai ser uma tendência? A gente vai ver essa situação se repetindo e esse ágio aumentando aí, ou não dá ainda para fazer essa análise em relação ao boi chino?
Vamos lá, é sempre importante destacar, né? Aquele boi China, né? Acima de R$ 40, do que o boi, vamos dizer, o boi base, né? O prêmio, né? Ou esse ágio que teve a mais, foi de uma demanda, uma necessidade muito forte da China naquele período que a gente sim passou. É claro.
Teve a questão do problema da suinocultura por lá, né?
Suinocultura por lá, perfeito. Teve uma super inflação na China. Isso daí fez com que a China entrasse fortemente no mercado e abriu pagando mais, né? É claro que isso pode ocorrer, dado a briga econômica com os Estados Unidos. Sim, pode ocorrer, mas eu acredito que num patamar menor. A gente também tem que sempre lembrar: eles vieram exigindo, sim, um tipo de animal. Não que nós não estávamos aptos, mas a gente não tinha esse volume no curtíssimo prazo. Isso daí foi sendo colocado em prática, tanto que aumentamos a produtividade nos últimos anos. Então a gente entrou no mercado, né, com esse boi de 30 meses, podemos dizer assim, 2 anos, 2 anos e meio, favorecendo sim esse pagamento por esse tipo de animal. Então coincidiu com uma demanda muito forte da China. Né? Ela estava com renda e a gente fala, ela comprava o boi inteiro, hoje ela está praticamente comprando o sol dianteiro, perdão, então uma carne de menor valor agregado, então tudo isso ajuda a precificar. Então se a gente tem um volume maior de produção, a gente vem batendo o recorde de produção, temos uma oferta entre aspas excedente e a gente precisa vender, a gente obviamente tem uma precificação menor, mas lógico, a China brigando com os Estados Unidos, comprando mais carne nossa, precificando um pouco maior, isso pode ocorrer. Eu não acredito nesse curtíssimo prazo numa arroba de diferente de R$ 40 acima, tá?